Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
A Espanha vive um momento difícil. Pela primeira vez na história do país, um membro da Casa Real, a infanta Cristina de Bourbon, irmã do rei Felipe VI, senta no banco dos réus indiciada num caso de fraude fiscal. Além disso, a questão da independência da Catalunha volta ao centro das atenções políticas com a eleição de um novo presidente, e os partidos que concorreram às eleições gerais e não obtiveram maioria absoluta não chegam a um acordo de governabilidade. Sobre esses três assuntos, vamos conversar hoje com nossa correspondente na Espanha, Fina Inês. Fina, este começo de 2016, então, está sendo bastante intenso na Espanha.
Pois é, nesse começo de ano, cerca de 600 jornalistas se credenciaram para cobrir o primeiro dia do julgamento do chamado caso Noós, que durou 13 horas e começou nesta segunda-feira com a irmã do rei da Espanha, Cristina de Bourbon, e seu marido, Iñaki Urdangarín, sentados como réus junto a outras 16 pessoas, acusadas de um fraude que teria suposto desvio dos cofres públicos de 6 milhões de euros, mais de 26 milhões de reais. Apesar da Casa Real Espanhola não estar sendo julgada, este é um momento amargo, tanto para a irmã do rei, como para a própria instituição real. O genro do rei, Iñaki Urdangarín, e seu sócio, Diego Torres, são acusados de terem superfaturado, através do Instituto Noós, contratos com os governos regionais das Baleares e de Valência. A promotoria pede uma pena de 19 anos e meio para o Urdangarín e 16 anos e meio para o seu sócio. No caso da irmã do rei, nem a promotoria nem a fazenda pública atuaram contra ela. A queixa vem da Associação Ultradireitista Espanhola Mãos Limpas, que pede uma pena de 8 anos para Cristina de Bourbon, supostamente envolvida como sócia do marido na empresa Aizon, através da qual o Instituto Noós desviava verbas para pagamento de contas domésticas no valor de 337 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais. O julgamento vai ser retomado em 9 de fevereiro e deve durar até junho. E tanto a promotoria quanto a defesa pediram o arquivamento da queixa contra a irmã do rei, o que para alguns analistas põe em jogo a credibilidade das instituições do Estado. Até 9 de fevereiro, a corte deverá decidir se julga ou não Cristina de Bourbon.
E a Catalunha é um outro assunto que tem dominado o noticiário, Fina.
Pois é, contrariando todos os prognósticos, a Catalunha reabriu o processo pela independência, elegendo, no último instante, o presidente do governo regional. O agora ex-presidente Artur Mas cumpriu finalmente com a máxima de que, enquanto há vida, há esperança. E quando todos os partidos já esperavam o anúncio de novas eleições, ele decidiu dar um passo ao lado e deixar que outro candidato, Carles Puigdemont, até agora prefeito de Girona e da mesma formação política de centro-direita que Artur Mas, desbloqueasse as negociações com o partido anticapitalista CUP, depois de mais de 3 meses de desentendimento. Puigdemont vai tomar posse nesta terça-feira e, de acordo com o discurso no ato da nomeação deste domingo, vai dar continuidade ao roteiro marcado por Junts per Si, Juntos pelo Sim em catalão, que pretende levar a Catalunha a se desligar da Espanha em 18 meses.
Mas o que mudou para que Artur Mas saia da cena?
Artur Mas não quis correr o risco de convocar novas eleições e, perante a possibilidade de enfraquecer o movimento independentista, resolveu ficar em segundo plano, embora não fora do cenário político. O ex-presidente catalão deu passagem a Carles Puigdemont, mas vai continuar dirigindo o Partido Convergência Democrática e deixou em aberto voltar a ser candidato à presidência da região, embora a Catalunha tenha que esperar pelo menos 12 meses para convocar novas eleições. Por sua vez, Puigdemont afirmou que conta com o apoio de Mas e que vai negociar a independência da Catalunha com o Estado espanhol e a Europa.
Mas o governo da Espanha ainda não se definiu, né, Fina?
Não, a Espanha ainda está com um governo em funções. O premier espanhol, Mariano Rajoy, totalmente contra o projeto de independência catalão, ainda não conseguiu acordos para formar um novo governo. Apesar de declarar insistentemente que a melhor opção de estabilidade para a Espanha é formar um governo com apoio dos socialistas e do partido de centro-direita Ciudadanos. No entanto, o líder dos socialistas, Pedro Sánchez, tem outros planos. Ele já anunciou que gostaria de formar um governo progressista com o apoio do partido da esquerda radical Podemos e também com Ciudadanos. Na falta de maioria absoluta, 4 partidos com 4 ideologias diferentes buscam urgentemente acordos para governar o país e enfrentar a nova situação de uma Catalunha governada por separatistas. O prazo termina nesta quarta-feira.
Obrigada, Fininês, nossa correspondente da Espanha, que participou hoje do Linha Direta.